Os vereadores do PS na Câmara da Guarda acusam a maioria de fazer uma política de segredo. O presidente da Câmara da Guarda fala em falsidade política por parte da oposição. António Rebalo é o novo presidente da Rede de Aldeias Históricas de Portugal, o autarca do Sabegal, sucede a Dias Rocha, que é presidente da Câmara de Belmonte. No âmbito de um protocolo entre o empresário João Pina e a Casa do Benfica na Guarda, oito jovens de quatro instituições do distrito, três delas da cidade, foram ao Estádio da Luz para verem ao vivo o jogo entre o Benfica e o Boa Vista.
Você tem as ideias. Nós temos tudo o que precisa para as pôr em prática. De 1 a 28 de fevereiro, descubra o nosso catálogo de ferramentas elétricas e manuais e torne os seus projetos realidade.
Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato.
Manhã de terça-feira, hoje é dia 20 de fevereiro. Vamos agora olhar para a previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Podemos contar com um dia de céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se com períodos de maior nubosidade nas regiões do interior, norte e centro. O vento vai soprar moderado nas terras altas. Durante a madrugada houve formação de geada em algumas regiões do interior norte e centro. Para hoje está prevista uma pequena descida dos valores da temperatura. Vamos precisamente atualizar temperaturas. A esta hora os termómetros na Guarda nesta altura marcam 6 graus, Viseu está com 8 e Castelo Branco com 11 graus. Agora são 8 horas 36 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na IEF em simultâneo com a Rádio Fronteira. Bom dia. Os vereadores do PS na Câmara da Guarda acusam a maioria de fazer uma política de segredo e o presidente da Câmara fala em falsidade política. Em causa está o facto dos socialistas terem dito no final da reunião do Executivo de ontem à tarde que não tiveram acesso a mais informação sobre o plano de proteção da floresta ou do plano de pormenor para o Rio Dis. Eduardo Brito referiu que os vereadores do PS não têm acesso aos documentos atimbadamente.
Aproveitei até o facto do Sr. Presidente, e muito bem, teve a nossa solidariedade para isso, quando se manifestou junto do Governo, que não foi ouvido sobre a questão do lítio na Guarda, sobre esse plano estratégico que o Governo levou para Bruxelas, e nós manifestámos-lhe o nosso apoio nisso. De facto, o Governo tem que dar conta às câmaras do que pretende fazer nos seus territórios. Mas o Sr. Presidente da Câmara não pode queixar-se que o Governo lhe faz uma certas coisas e depois faz o mesmo aos vereadores da oposição. E só faz sentido estar a ser vereador da oposição se houver acesso à informação atempadamente para poder discutir. Não há nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão, para o Sr. Presidente da Câmara continuar a apostar numa certa política de segredo. Esperemos que as coisas melhorem e, portanto, que o Sr. Presidente compreenda que não se pode queixar do Governo e depois faz a mesma coisa aos vereadores do Partido Socialista na Câmara, os chamados vereadores da oposição.
Eduardo Brito diz que pediu que a proposta para o plano de pormenor para o Parque Urbano do Rio Dis fosse adiado para a próxima reunião, mas que lhe foi dito que não era possível.
Sugerimos à Câmara que, para podermos ter uma discussão profunda sobre esta matéria, o assunto devia ser adiado para outra sessão, não foi possível porque há compromissos. Portanto, é algo que nós queríamos discutir com profundidade, sabemos que foi feito debate público, tudo isso foi desenvolvido no tempo, e havia que conhecer com mais pormenor a situação. E por isso nos abstivemos, portanto, porque a maioria não acedeu ao nosso pedido de adiar por mais 15 dias, não estávamos a falar de anos, nada disso, para podermos intervir, ter um debate e uma participação mais profunda. A Câmara tem que funcionar de outra maneira. Se a Câmara quer a nossa colaboração, nós queremos cumprir o nosso mandato com qualidade e com rigor, este assunto tem que ser entrar na ordem de trabalhos com um mês ou dois de antecedência.
Confrontado com estas declarações, o Presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, diz que os vereadores do PS estão a enverdar pela falsidade política.
Vejam só que ainda só passaram não sei quantos meses desde que chegámos. E vejam por onde o PS da Guarda já está a querer enveredar. Está pela falsidade. Falsidade política. Não fica bem. Bom, se andam lá em lutas internas do partido, que sejam felizes, mas que não transportem isto para a política autárquica. Esse é o apelo que eu faço. Porque senão eu tenho de virar um feroz combatente e eu não quero, porque não há necessidade. A primeira desculpa-se, já desculpei, e a segunda tolera-se, diz o povo. Não é que eu também tolera-se. A terceira, já não vou aceitar isso, e por isso teremos que combater isto noutro plano político.
No caso do acesso à informação, Varamaro diz que foram os próprios vereadores que transmitiram que não tiveram tempo para analisar o plano de pormenor e que no caso do plano de proteção da floresta foi tudo explicado.
O plano de pormenor esteve em debate público. Aliás, acho tão absurdo estarem agora a dizer isto quanto os senhores vereadores do Partido Socialista lamentaram-se por si próprios não terem tido tempo de ler os documentos. Então, e agora, depois para os jornalistas, na reunião, pensava que isto já tinha terminado. Quer dizer, se dizer uma coisa na reunião e depois dizer só aos jornalistas outra. Eu desculpo a primeira, tolero a segunda, à terceira tenho que contestar e ter um procedimento diferente. Além do mais, daqui até quinta-feira, que é a Assembleia Municipal, se ainda não tiveram tempo hoje, não continuam a ter tempo. O órgão máximo para levar é a Assembleia Municipal. Agora, andamos há mais de dois anos a trabalhar nisto. Bom, a segunda que me está a dizer é sobre o plano. Eu apresentei hoje na reunião de Câmara aquilo a que não estou obrigado, mas fiz questão de o fazer, de apresentar as linhas gerais do plano de proteção da floresta.
Álvaro Amaro diz que os vereadores do PS têm tido acesso a todos os documentos que são objeto de análise na reunião do Executivo, mas os socialistas falam em política de segredo por parte da maioria. António Rebalo é o novo presidente da Rede de Aldeias Históricas de Portugal. O autarca do Sabugal sucede a Dias Rocha, presidente da Câmara de Belmonte. António Rebalo referiu que encara este projeto como um grande desafio.
Já exerci o papel de vice-presidente no mandato anterior e agora como presidente agradecer ao presidente Dias Rocha o facto de ter estado durante 4 anos a presidir a rede e agora também o facto de ter, de certa forma, até fazer-me um desafio para presidir.
O agora presidente da Aldeia Históricas de Portugal acrescenta que esta rede é um exemplo a nível nacional do funcionamento de uma estrutura em rede que envolve várias entidades públicas ou privadas de 3 distritos distintos.
É um desafio enorme. Porquê? Porque a rede das aldeias históricas é aqui um bom exemplo de especialização inteligente dos territórios. Evidente que a rede é constituída por estas 12 que estão, com certeza que haveria outros territórios e outras aldeias que têm as mesmas características e o mesmo potencial para poder ampliar e complementar esta rede. São assuntos também no futuro a trabalhar e é evidente que são preocupações também minhas, mas dizer que estamos perante uma rede territorial exemplo único, exemplo, portanto, em Portugal, de maior envolvimento.
António Rebalo é o novo presidente da Rede de Aldeias Históricas de Portugal. O presidente da Câmara do Sabugal sucede a Dias Rocha à frente desta Associação de Desenvolvimento Turístico, criada em 2007. No âmbito do protocolo, entre o empresário João Pina e a Casa do Benfica na Guarda, 8 jovens de 4 instituições do distrito, 3 delas da cidade, foram ao Estádio da Luz para verem ao vivo o jogo entre o Benfica e o Boa Vista. Antes da partida, a ansiedade estava estampada no rosto destes jovens. Daniel Lucas, monitor da aldeia SOS, não escondeu que iria ser um dia muito especial.
Um dia especial, vão ver o jogo do Benfica, e eles adoram tudo no Benfica, e acho que é muito interessante esta iniciativa da Casa do Benfica com o Sr. João Pina, portanto, por ter convidado algumas instituições, nomeadamente também a aldeia de crianças e a SOS para esta atividade, e estamos muito satisfeitos.
É a primeira vez que as crianças vão ver um jogo do Benfica, vão estar no Estádio da Luz?
Estas duas já foram, numa outra vez já foram crianças, estas duas também do Benfica, e é a primeira vez que vão. Muito felizes.
Filipe Vicente, das oficinas de São Miguel, também não escondeu que os jovens que seguiram viagem iriam viver momentos emocionantes.
E eles são sempre desejosos e ansiosos, e quando o Benfica joga, eles adoram. E então ir lá ao Estádio da Luz vai ser emocionante para eles.
É a primeira vez?
É. Para eles já não, acho que é a segunda vez. Para mim é a primeira vez e é um gosto enorme também acompanhá-los.
Já Luís Ferreira, da CERSIG, fez-se acompanhar de duas atletas da instituição que já representaram a Seleção Nacional de Handball. O monitor contou que as duas jovens nem dormiram a pensar na viagem.
Acho que é sempre de louvar. São iniciativas que fazem a ajuda na inclusão deles próprios, portanto, acho que tudo o que seja integrar estes miúdos na sociedade de forma normal, acho que são sempre atitudes de louvar.
É a primeira vez que vão ao Estádio da Luz?
Ela será a primeira vez que lá vão. Ela será a primeira vez que lá vão.
Com muita ansiedade, suponho.
Sim, sim, elas estão ansiosas, acho que já nem dormiram. Aliás, eu até à noite estive com elas e elas estavam acordadas, portanto, estavam entusiasmadas com a situação.
Também antes da partida para Lisboa, o empresário João Pina, que também é patrono da Casa do Benfica na Guarda, explicou que estas iniciativas fazem parte do protocolo estabelecido.
Pois o objetivo foi, quando fizemos o protocolo com a Casa do Benfica da Guarda, era mesmo meter uma cláusula para que as crianças dos centros da Guarda pudessem beneficiar. Então, beneficiar neste sentido é ir ao Estádio da Luz, é sempre um grande momento e para essas crianças talvez um momento único.
No âmbito do protocolo entre o empresário João Pina e a Casa do Benfica na Guarda, 8 jovens de 4 instituições do distrito, 3 delas da cidade, foram ao Estádio da Luz para verem ao vivo o jogo entre o Benfica e o Boa Vista.